Vossa Excelência retorna com a obrigação de 40% de matrículas públicas na expansão do ensino superior. Isso é fundamental. Eu falei de João Goulart aqui, eu estava lendo, senador Cristóvão, esse final de semana, um discurso atualíssimo. Ele poderia ter sido feito por Vossa Excelência ou por mim agora, que é o discurso de João Goulart no 13 de março de 1964. É o discurso das reformas de base feito na Central do Brasil pelo presidente João Goulart. Nesse discurso, o presidente João Goulart apresentava uma série de reformas. Uma delas, ele instituiu o voto aos analfabetos, que foi cassado pelo golpe de 1º de abril. E só foi retomado com a Constituição de 88. Veja, um dos males do golpe. Outra das reformas que o João Goulart propunha naquele discurso era a reforma da universidade pública. E entre as reformas da universidade pública estava a ampliação de vagas públicas na universidade pública. Veja que isso, quanto atual era esse discurso de João Goulart no 13 de março de 1964 e quanto atual é esta pauta ainda no dia de hoje. Uma meta fundamental, e que o senador Cristóvão, senador Álvaro Dias, tem utilizado em vários discursos deles, que eu tenho acompanhado aqui na tribuna do Senado. Vossa Excelência retoma uma redação mais afirmativa sobre a formação inicial superior para o magistério e estabelece algo fundamental. Eu tenho ouvido que alguns governadores do Estado têm falado agora em o não cumprimento do piso salarial, que tem sido uma conquista. Ou seja, ao invés de andarmos para a frente, estamos com a síndrome do caranguejo, retroceder. E Vossa Excelência estabeleceu aqui uma meta fundamental. Estabelece que cumprir o piso salarial do magistério passa a condicionar repasses federais a estados e municípios. Nada mais fundamental. Município ou estado que não cumprir o piso salarial do magistério não recebe repasses federais. Fundamental e determinante essa meta aqui estabelecida por Vossa Excelência e que aponta que o Brasil, a federação, estados e municípios têm que caminhar para frente e não retroceder.
Permita.
Pois não.
E incluímos também na circunstância em que o município é avaliado como absolutamente incapaz de cumprir o piso salarial, terá a complementação dos recursos através da União.
E nada mais do que justo, porque a União é quem mais arrecada tributos. Então, quem mais arrecada tributos, quem recebe mais, é justiça, inclusive, tributária e federativa. Quem mais recebe é quem mais tem que distribuir. Quem menos recebe é quem mais tem que receber. É justiça no pacto federativo. E, senador Álvaro Dias, para concluir, senador Álvaro Dias, senador Ciro, senador Cristóvão, Vossa Excelência volta a falar algo que eu pensava que era palavrão, que é o custo aluno qualidade. Pensava que era palavrão porque ninguém tinha falado mais disso. Tanto é que na audiência que esteve aqui, com os representantes do Ministério da Educação, eu perguntei, inclusive os representantes do Ministério da Educação, algum problema com o custo aluno qualidade? E eles disseram, não, muito pelo contrário. Então, se não tem nenhum problema, então pode ser incorporado e Vossa Excelência retomou o custo aluno qualidade. É a melhor variável, a melhor variável para definir como deve ser tratado o investimento em educação. E é a variável que é apontada pela sociedade civil. O custo aluno qualidade é retomado por Vossa Excelência para implantar o Plano Nacional da Educação. Antes, ele estava tratado no PNE apenas como estabelecer e passa a ser tratado como a implantação do custo aluno qualidade. Então, é óbvio, posso ter algumas divergências em algum aspecto ou outro, mas eu tenho que destacar que avança em muito, não é pouco não, o relatório de Vossa Excelência, senador Álvaro Dias. votarei a favor e com louvor ao relatório de Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, por me sentir muito contemplado com o relatório aqui apresentado. E faço aqui um diálogo, à reflexão às entidades da sociedade civil, à Campanha Nacional pela Educação, à Undime, à CNTE, à UBS. É o relatório de Vossa Excelência que temos que aprovar aqui. É o relatório de Vossa Excelência que temos que aprovar aqui na Comissão de Educação. É o relatório de Vossa Excelência que temos que levar a plenário. É o relatório de Vossa Excelência que tem que ser defendido. É o relatório de Vossa Excelência que tem que ser aprovado. Se tem um relatório que atende mais à sociedade civil, óbvio, pode ter algum aspecto ou outro, que podemos até apresentar emendas, mas se tem um relatório que tem que ser votado e levado ao plenário e que iremos defender, é o relatório de Vossa Excelência. Aliás, eu vim do Partido dos Trabalhadores, eu vim do movimento estudantil e vim das lutas históricas no movimento estudantil e das lutas históricas da educação. Como vim do Partido dos Trabalhadores e como aprendi, inclusive, no Partido dos Trabalhadores, a identidade com as lutas históricas da educação, eu quero acreditar que é com o relatório de Vossa Excelência que a história do Partido dos Trabalhadores deve se identificar e votar favoravelmente na próxima terça-feira, senador Álvaro Dias.
Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, senador. Ficou lisonjeado com as palavras generosas de Vossa Excelência.
Com muito prazer, concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, senhor relator, senador Álvaro, o senador Randolfo praticamente esgotou o que eu precisava dizer da minha lista dos avanços do seu projeto. Não há dúvida que é um avanço muito grande, inclusive na recuperação do PLS do senador Ferraço e meu também, somos os dois autores, que eu aproveito para pedir ao senador Ciro, que é o relator, se eu não me engano, que a gente apresse ele aqui. É o PLS 280, que reserva os recursos dos bônus de assinatura e não só dos royalties. Eu acho que é uma das provas que o governo
senador,
não está tão...
Já está determinado que entre em pauta na próxima semana.
Ótimo. Senador Ricardo Ferraz, como eu, agradecemos. Mas os avanços são imenso e creio que o senador Randolph colocou basicamente o que eu imaginava. Eu só tenho uma crítica a fazer, que o senhor foi rápido demais. Eu não consegui apresentar minhas emendas por uma série
Na relatoria da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu fui ainda mais rápido. Eu fui relator e, para evitar a pressão natural que haveria de prefeitos e governadores, em pouco mais de uma semana eu apresentei o relatório.
Pois é. Então, quando eu estava pensando em dar entrada nas minhas emendas, que já estavam prontas, aliás, porque eu as apresentei na CCJ, apresentei na CAI e ia apresentar também aqui. Aí eu soube que o relatório estava pronto, fomos atrás ontem e de noite encontramos o relatório. Eu já dei entrada agora, espero que haja tempo.
Com o pedido de vistas, com certeza.
Graças ao pedido de vistas. Se não houvesse pedido de vistas, eu não ia dar entrada. Não ia atrapalhar, nem ia pedir vistas. Mas já que houve pedido de vista, eu já dei entrada e gostaria de estar à disposição para discutirmos esses pontos. Claro que eu vou votar favoravelmente, sobretudo agora, depois de suas mudanças. Mas eu vou deixar claro, e o senhor não podia ir mais além disso, mas ainda é pouco para que o Brasil precisa na área da educação. Esse plano não fará a revolução que o Brasil precisa. Esse plano vai melhorar, não vai dar o salto. Eu não vejo como dar o salto sem sermos explícitos no fato de que educação é tão importante e criança é tão importante que a educação tem que ser nacionalizada, federalizada, responsabilizada na União. Não vejo como. Tudo que está aqui vai melhorar, por exemplo, o salário de professor. Ainda não vai dar o salto, porque nenhum prefeito, nenhum governador é capaz de dar o salto, nem mesmo recebendo ajuda da União, porque essa ajuda apenas complementa a pobreza, não tira da pobreza o tratamento do professor. Eu lamento é que o senhor não tenha adotado a ideia de reduzir a idade de alfabetização. Mas pouco. Eu acho que daria para a gente colocar realmente abaixo disso ainda. porque se não fizermos o esforço necessário, não tivermos uma meta ambiciosa, as pessoas terminam...
Senador Cristóvão, essa meta já é ambiciosa. É claro que eu tinha uma emenda, inclusive uma medida provisória, que era mais ousada. É. Mas ouvi alguns especialistas que recomendaram essa cautela. Por isso, o ideal... Não atingimos, tentamos atingir o possível.
O problema é que, para mim, especialista e cauteloso são sinônimos. Todo especialista é cauteloso. A gente tem que empurrá-los, arrancar dele o suor para que eles cheguem onde a gente quer. Obviamente, sem ilusões, mas dentro de uma ambição. Se Juscelino tivesse ficado preso aos especialistas dele, não teria dado o salto de 50 anos em 5. É,
mas na proposta, em 5 anos, chegaremos aos 6, né?
Então, realmente.
É um avanço importante.
Então, eu vou votar...
Começa com 7 e vai chegar aos 6 anos no quinto ano do plano. Né?
Eu vou, obviamente, votar favorável. Acho que é um avanço, mas não é o salto ainda. E eu me reservo para, no dia da votação no plenário, eu fazer o meu discurso, dizendo como é que eu gostaria que fosse, mais do que um plano, uma proposta de mudar o quadro da educação brasileira ao longo de alguns anos, que são mais de 10. Não dá para chegar no Brasil inteiro em 10 anos, mas dá para revolucionar em 20 anos. Só que eu temo que dois PNs, PNE 2, um agora de 10 anos, outro de mais de 10 anos, a gente não dá o salto porque vai perder a perspectiva global. A gente precisava de algo mais do que um plano para 20 anos. Mais do que um plano para 20 anos. Já tivemos um plano na sua educação e não demos o salto. Eu temo que o segundo, mesmo com todos os seus avanços, ainda não seja o salto que o Brasil precisa. Porque nós estamos olhando para o Brasil comparando hoje com antes. Nós não estamos comparando o Brasil com o resto do mundo, nem comparando o que a gente oferece hoje com as exigências educacionais que crescem muito mais rápido do que a nossa educação merece. De qualquer maneira, parabéns pelo seu trabalho. Minhas emendas já foram protocoladas.
Muito obrigado, senador Cristóvão Colombo. De alguma forma
ele é descobridor também.
Descobridor, tem razão. Obrigado pela questão. Senadora Ana Rita.
Só faltou dizer Colombo de Holanda.
Colombo de Holanda. Senadora Ana Rita.
Senador Ciro Miranda, obrigada aí. Eu quero também parabenizar o senador Álvaro Dias pela celeridade na apresentação do seu relatório. Com certeza é um relatório que avança, mas que bom que nós tivemos aqui um pedido de vistas, que aí temos a possibilidade de fazer uma leitura com mais calma, com maior tempo, sem perder... a importância de votar o mais rapidamente possível, por isso o pedido de vistas coletivo. Então, parabenizar o senador Álvaro Dias, porque cuidadosamente analisou todas as metas, todas as emendas e pôde apresentar um relatório que, na avaliação aqui, avançou também. Eu quero também aproveitar esse momento, senador Álvaro, que, embora nós estejamos há quase 3 anos discutindo o Plano Nacional de Educação, que já deveríamos ter aprovado aqui no Congresso Nacional, mas também é importante afirmar que nada impede que os estados e os municípios elaborem os seus planos municipais. E aqui eu quero dar o meu testemunho do quanto que um dos assessores, que foi consultor aqui no Senado e hoje é um grande companheiro que trabalha voluntariamente, o João Molevar, que se dedicou nesses últimos meses ou nesse último ano a ir aos diversos municípios e estados, estimulando os secretários municipais, estimulando a comunidade local a elaborar os seus planos, tanto estadual quanto municipais, estaduais e municipais. E aqui eu quero dar o meu testemunho que no estado do Espírito Santo ele esteve por algumas vezes a nosso convite, reunindo secretários municipais e também estadual, fazendo um debate sobre a importância da elaboração dos planos municipais. E aqui eu quero aqui também registrar que um dos municípios, que é o município da região serrana do meu estado, de Domingos Martins, já tem o seu plano municipal pronto e aprovado. Isso é muito importante, porque não se perdeu tempo naquele município e outros municípios já estão fazendo a mesma coisa. Então, faço aqui esse registro. Um outro registro que eu gostaria de fazer, inclusive a partir da fala de Vossa Excelência, que o Plano Nacional é uma construção de muitas mãos, né? Vários parlamentares aqui se dedicaram, se debruçaram e, particularmente, assessores, tanto do Senado quanto da Câmara, assessores de deputados e deputadas, senadores e senadoras, que com o seu saber e a sua capacidade puderam contribuir para que este relatório pudesse, para que este plano pudesse chegar ao ponto que chegou. E aqui eu quero, como foram feitos alguns registros, eu quero aqui ser justa também e registrar pelo menos algumas pessoas que é do nosso convívio mais cotidiano e que eu testemunhei o esforço, o empenho para que pudéssemos construir o Plano Nacional de Educação. E aqui eu quero destacar o papel da deputada federal Fátima Bezerra, em nome dela, de todos os deputados e deputadas federais que na Câmara se dedicaram profundamente e que aqui hoje a deputada esteve até agora há pouco acompanhando também essa discussão, acompanhando aqui as audiências públicas que essa casa realizou. Então, em nome da deputada, eu quero aqui fazer esse registro dos demais deputados federais e registrar também o nome de alguns assessores. Não registrarei de todos, porque eu não me lembro o nome de todos, mas além do João Molevar, a Zuleide, que é assessora da nossa liderança, da Caroline, do Ronald, que está aqui, do Jonatas e de tantos outros dos gabinetes dos colegas senadores e senadoras. Com certeza, né, o senhor já se registrou aqui do gabinete de Vossa Excelência, que se debruçaram. Então, eu acho que todos merecem o nosso reconhecimento, porque, na verdade, vamos entregar para a sociedade brasileira, né, para a nação brasileira, um importante instrumento. Com todas as ressalvas que já foram feitas aqui, com todos que nada é 100% perfeito, nada é passível, né, de que possamos ter alguma observação, alguma crítica, mas o resultado é o que foi possível. Fruto de muitas audiências públicas que esta casa também realizou aqui na Comissão de Educação, na Comissão de Constituição e Justiça, em outras comissões, tivemos a oportunidade de participar de alguns debates. Então, é isso, parabenizar a Vossa Excelência pela celeridade e pela contribuição que deu. Por último, senador Ciro Miranda, eu gostaria de fazer um pedido, se for possível, colocar como extra pauta um requerimento que eu apresentei no sentido de realizar aqui uma audiência pública. Então, se Vossa Excelência puder colocar em apreciação, eu fico agradecida. Muito obrigado.
Com muito prazer, muito obrigado. Eu submeto, então, a extra pauta aos senhores e senhores senadores para aprovação do requerimento proposto pela senadora Ana Rita. Como todos estão de acordo, aprovado, e peço à senadora que leia o seu requerimento, por gentileza. Eu leio para Vossa Excelência, está aqui. Requer aos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização da audiência pública em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, a legislação participativa, com o objetivo de discutir o desenvolvimento do esporte adaptado no Brasil, com a presença dos seguintes convidados: Fernando Fernandes, tetracampeão mundial de paracanoagem, representante do projeto deficiente visual da trilha; terceiro, Andrews Persson, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro; Alan Fonteles, campeão mundial de paralímpico de atletismo; Diana Nashimura, treinadora de canoagem e paracanoagem e representante do Ministério do Esporte. Sala de comissão, 18 de novembro de 2013, senadora Ana Rita. Aprovado o requerimento, vamos tomar as devidas providências.
Eu gostaria, senhor presidente, apenas de dizer da importância dessa audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Educação e que ela aconteça nesse período que estaremos comemorando o Dia Internacional de Direitos Humanos. Essa semana que começa a partir do dia 10. Se for possível agendar para essa semana, no mais tardar na semana seguinte, porque o objetivo é discutir também a questão do esporte adaptado para pessoas com deficiência. E achamos interessante, acho que é um tema que precisamos aprofundar. Nós não tivemos a oportunidade ainda de discutir esse assunto aqui no Senado Federal e acho que o momento é oportuno. E agradeço aqui a oportunidade.
Faremos todo o possível para ver dentro da agenda a inclusão. Se não for na próxima semana, na outra, com certeza. Eu aproveito e convido a todos, a audiência pública, em conjunto com Vossa Excelência, a senadora Ana Rita, amanhã às 10 horas, a formação dos profissionais do cuidar e a construção da resiliência. Para a audiência, está inserida a programação da Semana da Valorização da Primeira Infância e Cultura e Paz, organizada pelo Senado Federal, no período 18 a 21. As palestras serão realizadas com tradução simultânea. Português, francês, português. Será feito, então, em conjunto com a sua comissão, senadora. Direitos Humanos e Assuntos Sociais, os três em conjunto amanhã, às 9 horas. Estão todos convidados. E agradeço a presença de todos, a paciência, e encerro a presente sessão agradecendo, primeiramente, a Deus e a todos os senhores. Obrigado.